O Gaúcha Mais está fazendo, desde a semana passada, uma série de entrevistas com os candidatos a vice-governador, vice-governadora. Pelo que foi estabelecido, os primeiros quatro colocados na última pesquisa IPEC têm 20 minutos e os outros seis candidatos têm 10 minutos. A Kelly Matos, que é a dona do cronômetro, zero cronômetro agora e apresenta a nossa entrevistada de hoje.
Bom, Stout, como eu fiz nas outras vezes, né, vou apontar a candidata ali para o cronômetro para que a senhora possa se organizar a partir das suas respostas, né, organizar bem o tempo. O tempo começa a contar a partir do Boa Tarde. Quem está conosco no estúdio, Stout, PG e ouvintes, é Cláudia Jardim, a professora Claudinha Jardim, que é vice-candidata, vice-governadora na chapa de Onyx Lorenzoni, que esteve pela manhã no Gaúcha Atualidade. É vice-prefeita de Guaíba, está aqui conosco. E eu começo perguntando, candidato primeiro, boa tarde, seja bem-vindo ao estúdio aqui da Rádio Gaúcha. Começo lhe perguntando sobre educação. A senhora disse numa entrevista recente, abre aspas, o professor da escola pública gaúcha, ele está doente. Boa parte, a cada cinco professores, um está tomando uma medicação ou está de licença. E isso é reflexo de uma série de questões. E o diálogo tem que estar presente em todas as ações de um governo e seguiu nessa linha na entrevista, fecha aspas. A minha pergunta para a senhora é como é que se resolve essa questão sabendo que nós temos professores com baixos salários, um governo em que as contas públicas já estão bastante apertadas. A senhora e o candidato a governador, se forem eleitos, pretendem melhorar a vida dos professores em qual aspecto?
Boa tarde a todos os ouvintes da Gaúcha. Agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês e começar falando de educação, que é o que faz o meu olho brilhar. São 20 anos, 22 anos da minha vida dedicados à educação. Eu sou professora da rede pública estadual, tanto de anos iniciais como de ensino médio. Então, estou dentro da sala de aula, como a gente fala, dos muros da escola, e quem tem chão de sala de aula consegue não só enxergar os problemas, mas ver que é possível a gente solucionar esses problemas. Primeiro que a educação, ela é um grande carro-chefe da proposta do plano de governo meu e do Onyx. A gente entende que é a educação que vai transformar as vidas das pessoas, e não só de um futuro do povo gaúcho, mas mudando o presente das pessoas aqui do Rio Grande do Sul. Hoje, o Rio Grande do Sul, no ranking nacional, dentro da parte de remuneração de professores, é o 22º. E isso realmente faz desmotivar, se sentir desvalorizado. Quando a gente fala de um programa de valorização do profissional, ele passa por vários aspectos. Desde a questão da formação, a questão do ambiente de trabalho ser qualificado e estar melhor ambientado, até a questão também da parte de remuneração. E não tem como a gente não pensar diferente falando do professor da escola pública gaúcha. A atual gestão, ela deixou os profissionais muito machucados e a gente tem sim que estar escutando os profissionais, estar repensando a forma de fazer a educação acontecer. Inclusive, a própria performance do professor e da avaliação do seu aluno, como está esse comportamento em sala de aula do professor, o dinamismo das suas aulas, a metodologia de ensino que ele está usando. Então, são vários os aspectos que a gente traz. A gente sabe que as contas estão justas.
Pois é, seria possível se comprometer com um aumento? Por exemplo, os professores vão ganhar aumento?
As contas estão justas e isso não é um segredo. Todo mundo que acompanha sabe disso. Mas a gente aprendeu muito. Tanto eu, mais ainda o Onyx, com o governo Bolsonaro, que quando a gente elenca prioridades e revê a forma de colocar as políticas públicas em execução, é possível fazer. Começar o governo falando que vai ter aumento ao servidor público e ao professor seria uma irresponsabilidade da minha parte, até porque a gente tem todo um projeto que foi assinado pela atual gestão do regime de recuperação fiscal, e ele tem que ser primeiro reorganizado, revisto.
Vocês defendem, inclusive, que haja uma, não sei se a gente é retirada de assinatura, uma saída,
sim,
do regime, né?
Sim, a gente defende que ele tem que ser repensado, revisto, reorganizado, tem que ser construído de uma forma diferente, porque da forma que ficou a gente não pode. Não falo nem só em contratações, mas, por exemplo, baixar impostos. E é uma questão que nós defendemos muito, né? baixar os impostos aqui do Estado. Eu posso falar outras questões da educação, não só do profissional. A gente entende, Kelly, que o profissional, o professor em si, é ele que está ali na sala de aula, mas a educação ela se faz com todos, né? A merendeira, a secretária, o monitor. Então, é um conjunto de pessoas que vai fazer a formação do aluno. E a família. A família tem que voltar a ter ação participativa e nós também temos que voltar a entender que a família, ela que vai educar, passar princípios, valores, aquilo que acredita, e a escola, ela tem que voltar a passar conhecimento, que é o seu papel. E nas últimas décadas, as coisas foram mudando e nos últimos anos foi acontecendo uma inversão de papéis. Por isso que a gente fala da Secretaria Extraordinária da Primeira Infância, de começar a focar no bebê que está lá na gestação, até os 36 meses, fazer um plano de ação articulada com assistência social, saúde e educação, a família participando, porque nesse tipo de projeto de primeira infância é o visitador que vai até a casa dessa criança e vai orientando, ele vai conduzindo, mostrando caminhos e a criança vai se desenvolvendo. Quando ela tem 5 anos e 11 meses, ela está pronta para ir para o primeiro ano do fundamental, ela vai pronta para o processo de ensino-aprendizagem, para leitura, para escrita, para realizar cálculos. E tanto a criança vulnerável como uma criança que tem uma melhor condição social, ela tem que ter essa oportunidade de chegar na escola feliz, que a escola é para também as relações, mas buscar o conhecimento e ser feliz, né? E a gente pode fazer isso, a gente pode resgatar isso se a gente trouxer novos olhares de gestão com as coordenadorias regionais de educação, repensando a Secretaria de Educação e essas 30 CREs, como é esse comportamento da CRE junto das direções das escolas, os supervisores. Hoje a gente tem lacunas de aprendizagem, mas a gente também tem déficits de profissionais. Aí tu tem um professor de língua portuguesa que, às vezes, para fechar a carga horária, ele dá aula de sociologia, de filosofia, de inglês, que não é a área dele, o de geografia é o que dá história, e assim por diante. Então, como que vai ter o conhecimento da melhor forma possível? E tudo isso vai angustiando o professor. A pandemia trouxe, obviamente, várias questões, mas a escola já estava doente antes da pandemia.
PG.
Candidata, e como vai ser a relação com o CEPER sindicato? Historicamente, a relação do sindicato com os governos não é boa.
Pois é, o que é uma pena, porque faz, né, com que toda a comunidade escolar venha a perder. Quando um professor se sente prejudicado na colocação do seu trabalho, isso acaba refletindo em quem? No aluno. E a educação, ela está aí pelo aluno. Ele é nosso objetivo, ele é o nosso foco. Eu posso falar com muita convicção e certeza que se o povo gaúcho escolher Claudinha Jardim e Onyx Lorenzoni para governar o Estado nos próximos 4 anos, os CEPERs, os professores, terão uma porta aberta para sentar, para conversar, para dialogar por meio, sim, do gabinete da vice-governadora, que antes de estar na política, antes de ser uma vereadora, uma vice-prefeita, uma secretária municipal, a minha formação é essa. Eu sou professora e sou professora da rede pública estadual. Então, eu acredito que eu não tenha somente um direito de poder abrir esse caminho, mas o dever de ser essa figura que vai fazer essa articulação e ter e carregar essa responsabilidade.
Candidata, eu vou lhe fazer essa pergunta porque acho que é importante para a gente resumir a forma como a senhora pensa em relação a isso. O candidato Onyx Lorenzoni, que é o cabeça de chapa na sua chapa, né, para candidato a governador, já declarou mais de uma vez, inclusive para Kelly Matos, no podcast dela, que não tomou vacina e que na família dele ninguém toma vacina, que ele não gosta, acha errado, não toma vacina. E as crianças, especialmente, ele diz que não expõe a vacina. E a gente está sendo um momento muito atribulado, que foi a pandemia, e eu gostaria que a senhora fizesse o seu comentário sobre isso. Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? A senhora tomou vacina? A sua família tomou vacina? Como é que a senhora avalia essa declaração do cabeça de chapa na sua chapa, Onyx Lorenzoni?
Sabe que o que faz a gente ter cada vez mais convicção que a nossa chapa traz um equilíbrio perfeito para governar o nosso estado é justamente isso. Porque nós respeitamos muito a posição um do outro e nós acreditamos nas escolhas das pessoas, na liberdade que as pessoas têm de poder fazer a sua escolha. O Onyx fez uma escolha em não tomar a vacina, assim como a sua família. Eu fiz a escolha de tomar a vacina, assim como a minha família. E está tudo certo, e está tudo bem, e a gente segue firmes num projeto que ele é muito maior maior. E por isso que eu sempre falo desse equilíbrio, porque ele traz toda uma vivência e é muito preparado das experiências que tem como deputado estadual, federal, os 5 ministérios que passou. E eu trago um contraponto, um olhar do dia a dia da cidade, como vereadora, secretária municipal, vice-prefeita. E é assim que a gente tem que governar, tendo os contraditórios internos para poder chegar no melhor resultado. E o melhor resultado sempre vai ser a população. O Onyx não tomou a vacina, mas a vacina estava à disposição para quem quisesse tomar pelo governo Bolsonaro, que foi quem trouxe as vacinas para os estados, para os municípios, minha prefeitura, né? Eu, como vice-prefeita, não compramos vacina, assim como o nosso estado, mas o governo não deixou de nos enviar as vacinas e da gente poder fazer uma organização. Eu, na época, estava secretária municipal de educação também no meu município, concomitante com a vice-prefeitura, e nós fizemos toda uma organização para o retorno no nosso município, então, as aulas presenciais, logo após já a vacinação dos profissionais, nunca falando somente dos professores, mas entendendo essa escola como um todo, né? E é assim que, as coisas têm que acontecerem, a gente tem que poder ter a liberdade de trazer as nossas diferenças para pensar na melhor forma de fazer a gestão do Rio Grande do Sul.
Vice-prefeita, candidata, vou tomar emprestada uma pergunta que o Stout faz sempre aqui para os candidatos, que é sobre o papel do vice em um eventual governo eleito. A senhora mencionou aqui que, no caso da chapa de você sair vencedora, os reperos e outros sindicatos terão porta aberta para conversar com os senhores, com a senhora e com quem for da gestão. A senhora será somente, entre aspas, vice-governadora ou também pretende assumir uma secretaria, já que tem essa experiência como vice-prefeita, como gestora, pretende usar isso para daqui a pouco assumir uma pasta de relações institucionais ou de relacionamento com os prefeitos ou mesmo da área da educação? A senhora tem claro qual será o seu papel?
O meu papel vai ser o de governar o estado ao lado do Onyx, assim como a gente tem feito desde a época do nosso plano de governo, que eu fiz parte da coordenação e construção desse plano, assim como tem sido na nossa campanha de divisão de papéis para poder chegar aos quatro cantos do estado. E aquilo que for o melhor para a nossa gestão, eu estou pronta para assumir o desafio. Mas eu acredito que ser mulher, ser mãe, né, como eu sou, de 5 meninos, e ser a vice-governadora do estado já vai estar, assim, Kelly, de um tamanho gigantesco para poder orgulhar muito as gaúchas e os gaúchos e poder ter esse papel protagonista das articulações. A gente falou aqui dos professores, mas a gente tem conversado muito com mulheres de vários segmentos que vêm e se identificam muito com a minha história, com a minha liderança. E, por exemplo, as mulheres do agro, elas vieram cheias de ideias e sugestões, e a gente quer poder ter calendários bimestrais dessas rodas de conversa, das pessoas se sentirem próximas. O Palácio, ele é um símbolo, mas ele é do povo gaúcho, e a gente quer devolver isso, das pessoas poderem trazer, entendeu?
Eu lhe pergunto porque no governo federal, a senhora citou o presidente Bolsonaro, a gente já viu um vídeo exposto por ele, pelo então ministro general Pazuello, em que ele disse: um manda, o outro obedece. Pelo que a senhora está, no caso, dizendo que não importava a vontade do ministro, o que importava era do presidente. O que a senhora está me trazendo vai na direção oposta, de que, se forem eleitos, o governo será de ambos.
Sim, mas com as responsabilidades. O governador é o Onyx, eu sou a vice. Na ausência do governador, tem uma vice que vai estar assumindo. No dia a dia ele está aí, mas a vice está junto, fazendo todas as ações que são necessárias. Se a gente for fazer o plano de ação e formatar que o melhor é para as ações estar especificamente num local, ok, mas até então a gente vem entendendo que não, que eu posso contribuir muito se eu tiver como vice-governadora, atuando nas várias pastas, auxiliando secretários e fazendo essas articulações, até pela bagagem política que eu trago de legislativo e também de executivo, e fazer o acolhimento, que hoje é tão necessário, né, por parte do nosso executivo estadual, o acolhimento das pessoas, não só das lideranças, mas das pessoas entenderem que a gente vai ter uma vice-governadora, volto a dizer, se o povo escolher Claudinha e Onyx, que está ali para as pessoas, uma vice-governadora que não vai ser de portas fechadas, gabinete fechado, mas sempre como foi, que é a minha essência de fazer política, é na rua, é com as pessoas, é conversando, é buscando encontrar os problemas das comunidades para a gente poder, então, fazer as articulações com quem compete para fazer achar soluções.
Candidata, a senhora é vice-prefeita de Guaíba, acompanhou de perto uma discussão recente envolvendo o governo do estado e uma proposta enviada à Assembleia sobre utilização de recursos estaduais em rodovias federais. No caso, seria para obras da 116, BR-290, que é uma região que a senhora conhece bem. A senhora acredita que o governo do estado, tendo recursos, deve ajudar em obras que estão em andamento em rodovias federais aqui no Rio Grande do Sul? E qual é o foco da candidatura da senhora e de Onyx para melhorar as rodovias, já que ele disse que a EGR vai acabar?
A gente entende que a parte da logística do nosso estado, ela é prejudicada até pela questão geográfica de onde que o estado está situado, né? E quando a gente fala de logística, essa parte do transporte, ela é fundamental. E hoje, o modal, que é o modal rodoviário, é 85% do estado utilizando, então tem que ser revisto. Mas a gente precisa enxugar, a gente precisa tirar alguns setores que não têm eficácia, não têm eficiência no fazer as ações do dia a dia, para poder pensar fora da caixa, para poder buscar alternativas que venham auxiliar a população. A gente tem algumas questões na BR-116, que hoje o governo federal está trabalhando via exército e está fazendo um trabalho de bastante qualidade, em que a região, por exemplo, de Guaíba até quase Tapes, ela já está praticamente toda ali duplicada, tem só mais um trecho agora que está faltando duplicar, e assim outros trechos também. A 290, ela é um gargalo terrível que nós temos, porque a gente só tem uma via, né, de cada lado, e isso prejudica e traz muita incerteza para toda a região carbonífera, que é a ponta ali da 290, e é o que os prefeitos vêm e conversam muito, as lideranças dessas regiões, Costa Doce e Carbonífera, até porque Guaíba está situado muito nessa, né, como centro dessas duas regiões, né, do estado. Então a gente tem uma ligação muito forte com a região, mas a gente tem que fazer com que cada um cumpra bem o seu papel. O que compete ao governo federal, compete ao governo federal. O que compete ao estado, compete ao estado. O que compete ao município, compete ao município. A gente tem uma Constituição que deixa uma gestão compartilhada em várias frentes, em várias ações, só que aí fica um empurra. Não, o que compete ao governo federal é o governo federal, e a gente tem que estar lá acionando, articulando para que eles venham fazer e para que o estado faça aquilo que compete ao estado e não jogue, por exemplo, aos municípios, e que o município venha fazer a sua parte. Aí as coisas vão andar melhor, né?
Candidata, a chapa de vocês tem se manifestado contrária à adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal. Esse acordo do estado com o governo federal, ele foi feito agora durante o governo Bolsonaro, né, do qual o Onyx foi ministro ao longo desses 4 anos. Minha dúvida é se não existe uma contradição aí. Como é que ele é contra um acordo que o próprio governo do qual ele participou ajudou a propor?
Mas o acordo, ele não, a proposta do regime de recuperação fiscal, ele não era total a forma como hoje a nossa atual gestão aqui do estado fez o projeto. Várias questões foram colocadas pela atual gestão. Outra questão que é importante da gente explicar para os ouvintes: os estados, eles não eram obrigados a fazer assinatura, ainda mais da forma que foi. Por que a gente é contrário? Pelo cálculo. A gente não concorda com o valor que foi estipulado como dívida do Rio Grande do Sul. E como a gente vem falando, eu venho falando desde o início dessa conversa com vocês, as liberdades, elas estão aí. Então, se a gente não concorda, não tem problema nenhum de sentar, conversar, até porque o Onyx, com o voto dos gaúchos, ele vai ser o governador do estado do Rio Grande do Sul. E ele tem o dever de poder defender os interesses do povo gaúcho, fazendo as escolhas que vão ser melhor para o povo gaúcho.
Candidata, vou voltar numa resposta que a senhora nos deu, a gente tem ainda 3 minutos, a respeito da educação e da importância da primeira infância. A senhora falou em família aqui. A gente tem bem claro quais são os valores que a senhora e que o candidato Onyx já apresentaram como valores que são próprios, né? Mas num eventual governo de vocês, a condição de família, a senhora enxerga a família apenas homem e mulher, ou a senhora e o governo, se eleito, também considera outras configurações familiares para, por exemplo, a implementação de políticas públicas?
Família é amor. Onde tem amor, onde ali existe amor, a gente tem uma concepção, sim, de família, de cuidado da criança, de proteção da criança. A gente vem com índices assustadores de abuso infantil, de violência infantil. A pandemia, ela trouxe os números ainda mais assustadores. E eu pego a parte aqui da região metropolitana, que eu acompanho muito, também como vice-prefeita, e as pessoas vão deixando passar e não assumem essa responsabilidade de proteção. Por isso que a gente fala da primeira infância, da Secretaria Extraordinária, e falo que se tem família, é onde tem que ter amor, independentemente da escolha do homem ou da mulher. O que a gente é contrário é a ideologia de gênero.
Por exemplo?
Utilizar crianças de 4, 5 anos e dizer que elas estão aptas, sem o amadurecimento intelectual, de colocarem se são meninos ou meninas. Agora, a escolha de um adulto dentro daquilo que vai lhe fazer feliz, nós defendemos as escolhas individuais de cada um.
E dentro da escola, o ensino, por exemplo, né? A senhora citou o abuso. Aquilo que muitos analistas, psicólogos dizem que é importante que algum conteúdo para a proteção dessas crianças, de educação sexual, seja colocado, a senhora é contra?
A questão que a gente tem que trabalhar, a questão dos valores e do socioemocional. A gente tem que ter também a questão do socioemocional com as escolas e um fortalecimento do serviço de orientação educacional. Aí a gente vai conseguir fazer as percepções que são necessárias e cada um cumprindo seu papel. A gente tem que trazer a rede de proteção, os conselhos municipais, as coordenadorias de educação, os conselhos tutelares, porque não é algo isolado que tu vai trabalhar para tu fazer o enfrentamento do abuso. O Ministério Público, inclusive, tem que participar dessa mesa.
Candidata Cláudia Jardim tem 20 segundos para suas considerações finais.
Agradeço a oportunidade, o bate-papo, convido a quem não conhece as propostas de Cláudia Jardim e Onyx Lorenzoni, que venham nos seguir nas redes sociais e que nos deem essa oportunidade, conhecendo o nosso trabalho, aquilo que a gente pensa, a gente poder estar aí representando a população gaúcha e todo mundo voltando a dizer que tem orgulho de ser daqui.